Esse trabalho que eu vou apresentar, esse artigo, ele é, na verdade, uma reflexão que está motivando minha pesquisa de doutorado. Eu vou colocar algumas questões aqui mais que apresentar uma pesquisa, na verdade, vou colocar algumas coisas para a gente pensar ali. Estou no primeiro ano do doutorado, então é uma coisa que está em relação a isso. Eu acho que a gente se divertir um pouco com algumas coisas que eu vou colocar aqui. Eu começo mostrando esse produto que a maioria de vocês conhece. É uma geladeira, apesar de não ser uma geladeira, mudou muito pouco. Isso aí é uma geladeira da década de 40, não tinha data exata. Tá bom, não precisa. Tá bom. É um produto que mudou muito pouco. As funções básicas de gerar os alimentos, se manter, permanece. Isso aqui é uma geladeira recente, um dos últimos modelos da Brastemp. A gente percebe que imaginar que uma pessoa que usou uma geladeira de 1940 tivesse permanecido congelada no tempo, se fosse descongelada hoje em dia, teria muito pouca dificuldade de usar uma geladeira atual, apesar de ter tido um avanço tecnológico, a gente não precisar mais descongelar a geladeira. Quem passou por uma geladeira que tinha que descongelar sabe o inferno que é. Eu tive uma até bem pouco tempo agora, tem uma que é frost free, minha vida realmente ficou frost free. Mas é um produto que mudou muito pouco, a gente tem muito pouca dificuldade de usar, ele conhece como uma geladeira até hoje, apesar de ter tido tanta mudança na forma, ela permanece com algumas características básicas. Então, aqui, por exemplo, é um telefone, também da década de 40, um telefone da Ericsson, com funções muito limitadas, tinha pouca coisa que você podia fazer com ele, a não ser receber ligações e fazer ligações. Né? A maneira de usar é muito simples, de você intuir como funcionar, você tem pouco de mecanismo para interagir, não tem muito mistério. E isso aqui é um telefone contemporâneo, né? Um Trail da Palm. Uma pessoa que tivesse sido congelada em 1940, soubesse usar aquele telefone e visse isso aqui, teria muita dificuldade de usar, porque é um paradigma completamente diferente do que é um telefone hoje em dia. Tem essas coisinhas marcadas em cinza aí, são elementos físicos que você usa para mexer no telefone, não é nada de interface virtual, é tudo botão e coisas que você aciona, uma série de dispositivos que você tem que dominar para conseguir usar esse telefone plenamente, usar todas as funções que ele contém. Né? E esse aqui é uma outra evolução de telefone, já o iPhone da Apple. Um período muito curto de espaço de tempo, a gente viu a evolução de um produto mudar completamente. Os primeiros telefones celulares não tem o quê? Vão ter no máximo 10 anos aí que a gente está com o celular, não sei nem quanto tempo. E a gente já tem isso aqui, que é um paradigma completamente diferente, mesmo para um produto muito específico, nem comparado com o telefone da Ericsson de 1940, mas o telefone celular propriamente dito já mudou radicalmente num espaço muito curto de tempo. Uma coisa que a geladeira, por exemplo, não mudou. Né? Então, gente, o que a gente está vendo aqui? A gente tem algumas tendências muito distintas no desenvolvimento dos produtos que a gente está consumindo hoje em dia. Né? Nesse grupo aqui, né, que seria um grupo apresentado aí pela geladeira, a gente tem uma relativa estabilidade na concepção geral do produto. Né? Serve para a mesma coisa que servia alguns anos atrás, para manter os alimentos refrigerados e não estragar. A maneira da gente usar permanece basicamente a mesma, apesar de ter tido evolução tecnológica sensível no campo da produção desses objetos, e número de funções relativamente limitado, não teve mais funções. A gente tem até, eventualmente, uns que tem uma coisa para você pegar água do lado de fora, tem coisas para fazer gelo, mas, a grosso modo, não alterou sensivelmente o que é o produto. Esse aqui já é o oposto, né? A gente tem uma mudança constante na concepção do produto, é um produto que praticamente muda, com o passar do tempo. Esse telefone da Trail e o iPhone são produtos que a gente já tem uma dificuldade até de fazer uma comparação com a quantidade de software que tem ali dentro e coisas que você pode fazer com ele. E a maneira de usar o produto muda radicalmente. A gente pretende assistir comparar o telefone da Ericsson com o telefone da Baum do lado. Então, eles são aparelhos multifuncionais hoje em dia, né? Servem para várias coisas, inclusive para falar o telefone. Esse telefone da Baum e o iPhone são inclusive um telefone. São uma série de outras coisas, é até difícil dizer que tem um telefone. Inclusive a Nokia, que está lançando o N95, eu acho, eles não falam que é um telefone, eles falam que é o seu computador pessoal. Né? Um multimedia computer, um portable multimedia computer, um outro posicionamento de produto, não é nem um telefone. E a gente percebe que essas duas tendências, a gente tem essa tendência específica de projetos de mídia interativa. Né? A gente pensa em mídia interativa, elas estão seguindo essa tendência aqui, uma coisa muito mais instável. Isso aqui traz questões muito interessantes para a gente pensar. E é exatamente disso que a gente vai falar aqui rapidamente.
geladeira, um ou outro modelo de geladeira, que são geladeiras inteligentes, que têm às vezes uma função um pouco mais sofisticada, que já existem, são vendidas para pouquíssimas pessoas, né? Existe um mercado muito reduzido de modelos de geladeira um pouco mais inteligentes, enquanto que a telefonia, os modelos mais simples, né, de telefones celulares hoje em dia, estão sendo vendidos de uma forma super popularizados, ainda contém todas essas funções complicadas.
Mas eu tenho uma visão assim, que está atrelado à mobilidade também. Uma coisa multifuncional está diretamente relacionada com a mobilidade. Ela carrega no bolso para onde ela quer. A geladeira já não.
São tendências, exatamente. Isso é uma das coisas que está por trás disso. Só para mostrar ainda um pouco mais, para deixar mais claro ainda essa história do telefone. Né? Como eu falei, essas coisinhas marcadas necessariamente na interface física, assim, que a gente pega, mas tudo assim, para operar o telefone. Isso aí são os softwares que estão incluídos nesse aparelho, né? A gente vê a complexidade de coisas que a gente pode fazer com isso, né? Como eu falei, não é só um telefone, ele serve para mandar e-mail, serve para fazer calculador, é câmera digital, é câmera de vídeo, é agenda de contatos, ele você vê vídeo nele, computador no bolso. Essas são duas interfaces que a gente tem que operar para poder brincar com isso aí. Normalmente nosso personagem congelado provavelmente ficaria enlouquecido se visse esse telefone depois de ver o web. Né? Então o que está acontecendo? Que produto é esse final? Né? É um telefone, é um canivete suíço. Eu costumo falar que essa tendência um pouco, eu brinco com essa história, que é essa síndrome do canivete suíço, né? Que porta várias ferramentas dentro dele e nem sempre é a melhor maneira de usar as ferramentas, é a maneira como se apresenta para a gente. O canivete suíço, quem tem o canivete suíço, claro que ali é uma coisa exagerada, fica mais divertido, mas ele tem uma série de ferramentas dentro, nem todas são muito legais de usar. A gente usa meio que na emergência, para quebrar um galho, mas se você quer uma chave de fenda, você vai pegar uma chave de fenda de verdade para usar, não vai pegar o seu canivete suíço que está em casa. Não é aquela coisa que será para viajar, para quebrar um galho. Será que é isso que a gente está fazendo? Será que a gente está fazendo produtos que são multifuncionais, mas na verdade tem várias funções que são ruins de usar? As pessoas não costumam mandar e-mail por telefone celular porque é chato de mandar, chato de escrever, tem uma série de limitações até de tempo, né? E o que a gente está fazendo com esses produtos? Uma coisa para a gente pensar, como a gente estava falando, né? O telefone celular hoje em dia vende que nem pão quente, né? Quase todo mundo tem telefone celular aqui no Brasil, e o Brasil é um país que tem uma desigualdade social de renda muito grande. Mesmo assim, o telefone celular é um produto que hoje em dia faz parte de grande parte da população de baixa renda, né? A maneira que eles têm de conseguir trabalho, de ter contato, de falar com as pessoas, mesmo sendo aquele telefone Pai Santo, que só recebe, ou só não consegue fazer ligação, as pessoas estão usando esses aparelhos. Como é que elas estão usando? Que impacto está tendo você usar esse canivete suíço no dia das pessoas? Né? Que relação eles têm com esses produtos? Como essas questões afetam o nosso trabalho como designers que estão projetando essas mídias interativas, essas interfaces, esses produtos? É claro que a gente fala como é que isso impacta as pessoas, a gente sabe que não impacta da mesma maneira. Né? As pessoas que estão mais ligadas à tecnologia, que são o que a gente chama de early adopter, a pessoa que está sempre na crista da onda da tecnologia, ele tem um impacto maior, que se deixa envolver com aquilo, o que não quer dizer que essa tecnologia não vai afetar todo mundo. Né? É como se fosse uma onda de choque que vai se espalhando no epicentro, vai se espalhando, vai diminuindo a força, mas de alguma maneira vai afetar grande parte da população. É só você pensar um exemplo já não tão recente, mas essa coisa dos caixas bancários. Né? Hoje em dia, a maioria das pessoas tem que lidar com aquele caixa bancário para sacar algum dinheiro, para pegar um extrato, as pessoas que recebem contra-cheque, recebem pensão. Né? E é uma coisa que é um problema até hoje. A gente já tem tanto tempo de caixa eletrônica que ainda assim é uma coisa que é uma dificuldade enorme. Pela própria concepção do produto, né? A gente agora tem pessoas que ficam ali esperando para poder ajudar as pessoas mais idosas com dificuldade, né? Então isso afeta as pessoas, não adianta dizer que não afeta, né? A urna eletrônica é uma coisa que foi compulsoriamente colocada no Brasil aí, as pessoas têm que se tornar naquilo, ainda é um problema, tem muito problema das pessoas conseguirem se relacionar com aquilo, porque é uma lógica que é enigmática para quem não tem essa afinidade com a tecnologia. Então a gente tem que ter essa noção que o que a gente está fazendo afeta sim as pessoas, né? Essa coisa já. Não somos nós, né? Nós temos um impacto, a gente está ali mais para o centro, né? Mas isso repercute e afeta mais pessoas que a gente consegue perceber. Então, um pouco do que está por trás disso, que a gente percebe, né? E aí, um pouco de conta do que eu estava falando, né? até quando a computação hoje em dia está, algumas das características que estão atrás disso, essa miniaturização dos componentes, fica cada vez mais fácil você carregar um computador, né? Esse paradigma do computador desktop, como esse aqui que está na frente, é uma coisa que está cada vez, faz menos sentido. Né? Quando a própria Nokia vende o telefone e fala que é tudo computador, né? A gente tem que parar de pensar que a gente está fazendo projetos de mídia interativa para computadores que são muito diferentes do que a gente conhece. E que tem essa questão da digitalização das informações, tudo de informação digital, né? A foto já, hoje em dia já é digital, a música já é digital, já, o projeto gráfico do CD é uma coisa que daqui a pouco vai começar a ficar em desuso, que você começa só a carregar arquivo, né? Então os dados estão cada vez mais migrando para um mundo que não é físico. E com isso a gente consegue ter vários suportes, né? Já não tem mais um suporte para foto, um suporte para o áudio, um suporte, eles transitam entre vários suportes, vários mecanismos, vários aparelhos diferentes. Eles estão aqui, estão no celular, estão no pendrive, estão eventualmente em outros dispositivos que vão surgir para frente. A gente está vendo essa convergência, que essas coisas conversam umas com as outras, né? Você consegue transferir dados de um para o outro relativamente fácil. Quem viu aquela Microsoft Surface, aquela mesa que eles criaram, você coloca o telefone em cima, já reconhece qual é o modelo de telefone, já consegue ver que dados estão ali dentro, já consegue compartilhar informações de uma maneira que é cada vez mais transparente para a gente. Então a gente tem esse aprimoramento das tecnologias de transmissão de dados, você tem Bluetooth, Wi-Fi, WiMAX, cada vez mais fácil, depende menos de ação humana para você poder trocar informações entre os dispositivos. Isso tudo está por trás também dessa questão da mobilidade. Né? A gente tem por que o laptop faz tanto sucesso, porque é fácil de carregar, o telefone celular é fácil de carregar. E isso tudo está por trás também de a gente estar o tempo todo com essas informações à disposição em qualquer lugar que a gente for. Né? Esse é um pouco de algumas características que estão por trás desse desenvolvimento da tecnologia computacional como a gente está enxergando hoje. Isso vai de encontro com o que a gente está. Ubiquidade computacional e pervasividade computacional são fenômenos, são linhas de pesquisa dentro da ciência da computação que estão se espalhando para outras áreas, inclusive do design, que é uma coisa já bem antiga, né? A ubiquidade computacional na linha de pesquisa da ciência da computação que surge na década de 80, mas que está ficando cada vez mais próximo em função dessas características que estão acontecendo. Né? Assim, é um cenário cada vez mais propício para isso se instalar de fato. Né? E é um pouco disso também que a gente está falando aqui. O que é a ubiquidade computacional? O ubico é essa coisa onipresente, né? Que está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Né? Um exemplo de tecnologia ubico é a eletricidade, que está tudo quanto é lugar, qualquer lugar que você for ter eletricidade. A escrita é uma tecnologia ubíqua também, está em tudo quanto é lugar que você, se a gente olhar aqui em volta, a quantidade de coisas escritas que tem em volta da gente está transparente já para a gente, não percebe mais. E essa ubiquidade computacional como um campo de pesquisa tem essa pretensão também de pensar a tecnologia computacional tão disparada e tão infiltrada como uma escrita, como a eletricidade, tão fácil de usar e tão presente no nosso dia a dia como esses dois exemplos. Né? Então, a ubiquidade computacional e a pervasividade computacional tem esse sentido de perpassar as coisas, de penetrar os objetos, não é mais o computador, mas são coisas que têm computador. Né? É como se a roupa, né? Você já tem etiquetas, RFID, que você consegue colocar na roupa, ela tem uma inteligência, transmite dados. Você tem, assim, uma série de objetos. Né? A gente está num hotel que tem um cartãozinho que a gente coloca, ele libera a entrada, coloca o cartão, o mesmo cartãozinho que você coloca no outro dispositivo, ele acende as luzes do quarto. Então, aquele é um computador que tem uma inteligência própria e faz funções diferentes que a gente nem para pensar o que está acontecendo ali, mas é uma coisa transparente para a gente. Então, as coisas estão começando a ter uma inteligência virando computadores. Né? Isso aqui pode deixar de ser paradigma quando a gente fala computador, não precisa ser isso aqui, pode ser qualquer coisa. Né? E esse é o campo de pesquisa que trata da ubiquidade computacional. A gente fala de dizer um pouco desse universo. Eu trouxe alguns exemplos para deixar isso mais claro, né? De ubiquidade computacional, de como a computação está se integrando nos objetos. Esse é o Steve Mann, professor da Universidade de Toronto, nessa época ele era do MIT. Esse é um projeto que ele desenvolve desde a década de 80, de wearable computing. Na época ele trabalhava com isso para uma coisa de fotografia que ele buscava, de trabalhar com iluminação e ter mais liberdade de trabalhar com equipamento. E a coisa foi evoluindo. Essa é uma das primeiras versões do projeto dele, um equipamento que era enorme, ele carregava uma mochila pesada, né? Um visor no olho dele, é uma câmera que está transmitindo imagens direto para a vista dele, né? Enxerga o mundo através de uma câmera que capta as imagens e projeta no olho dele. Né? Nessa época não tinha nenhuma preocupação com a aparência do objeto, porque a função era outra, era trabalhar com iluminação, uma coisa muito pessoal. Mas a coisa foi evoluindo. Né? Essa já é uma segunda, terceira geração do projeto, já começa a distribuir o peso do equipamento pela roupa, começa a costurar os fios pela própria roupa para deixar mais móvel, mais portátil, mais fácil de usar. É, já começa a ter uma interação com a internet, transmitir dados pela internet para a equipe dele. Essa aqui já é uma outra geração que a gente já não percebe mais o computador. Né? Esse óculos dele tem micro câmeras colocadas no óculos que captam as imagens e projetam no próprio óculos, ele enxerga sempre o mundo através do que as câmeras estão gravando para ele, estão captando para ele. O que é legal disso é que ele consegue colocar camadas de informação digitais em cima disso. É como se ele estivesse aqui na sala, eu estaria falando com vocês, ele também estava com uma versão de arquivos de texto pendurados aqui no espaço, estava lendo um arquivo do Word, né? Ele está interagindo com o mundo através de uma interface computacional.
É legal dizer que nessa época, Mauro, a gente trouxe ele ao Brasil exatamente no final dos anos 90. Foi muito interessante que ele tinha um aparelho desses e a esposa dele também tinha. Então, ele contava que, por exemplo, ele ia para o supermercado, interagia com a mulher. Hoje em dia a gente faz isso pelo celular, né? Pergunta e tal, para entregar, se está faltando açúcar, isso aqui. Mas ele já fazia isso nos anos 90 com a esposa. Os dois tinham uma ligação muito forte por conta desses aparelhos, inclusive. Né? Eram as duas únicas pessoas. Ele desenvolveu, a mulher dele era assistente de pesquisa dele. E ela era a única pessoa que tinha uma coisa correlacionada a isso, né? E ele teve no Rio e ele tinha muita dificuldade em se relacionar com as pessoas. Ele era uma pessoa muito... Até ele conta que parte desse desenvolvimento todo tem a ver com a personalidade dele. Ele tinha dificuldade em se relacionar com as pessoas. E aí, na hora de ir embora do Rio, ele comentou comigo que ele tinha aprendido no Rio era abraçar as pessoas. Isso porque ele estava com a mulher.
Imagina se
tivesse. Só para a gente ter uma ideia de como esse processo avança, né? Essa é a versão mais atual, está em corte aí que a gente vê. O microcâmera é uma coisa quase não se percebe mais como um computador, né? Uma coisa muito discreta, é um aparelho meio esquisito, mas que não tem nada a ver com isso aqui. A gente hoje em dia pensa no laptop, no desktop, como computador. E aí ele foi olhando através de óculos. Esse é um exemplo bem interessante de caminho nessa evolução da tecnologia computacional. Isso aqui é um outro projeto. A Hug Shirt é uma camisa que tem uma série de dispositivos de pressão e calor colocados ao longo da roupa. E duas pessoas com a mesma camisa podem se abraçar à distância. Você pressiona certos pontos e envia informações para outra camisa e essa outra camisa reproduz essas informações. Isso pode ser feito também via celular. Você pode, com um software específico, mandar informações via celular para a camisa e de alguma maneira interagir com esse computador que você veste. A ideia é você traduzir um pouco da sensação de proximidade, calor e amizade, mesmo com a pessoa que esteja em outro país, à distância. É um projeto bem interessante dessa empresa aqui. Isso é só para a gente mostrar como essa ideia de computadores dispersos e transformados em coisas que a gente hoje vê como corriqueiros, né? A gente pensar que a gente está responsável de uma maneira por projetar esses sistemas também. O que está por trás disso? A gente pensar.
Uma coisa interessante é que, por exemplo, a Sigrid, que é essa maior congresso de computação gráfica do mundo, reúne 50 mil pessoas e tal, antigamente não tinha um espaço para moda. Agora a gente tem uma sessão chamada Cyber Fashion, né, que a cada ano vai mudando. E que já é exatamente isso, quer dizer, a parte da expressão através da roupa, da vestimenta, dos acessórios, passou a ser tão importante dentro dessa questão da ubiquidade, né, que agora há uma sessão do congresso devotada, né, dedicada a essa coisa de moda e produtos interessantes e acessórios, e a coisa vai se estender.
Esse aqui é um outro projeto bem engraçado, é uma secundária, um tamanho, sei lá que diabo é isso. É um computador, né? Isso é usado por prostitutas numa cidade qualquer dos Estados Unidos, lembro agora. E tem um dispositivo de ondas de rádio ligado com GPS, né? Se alguém molestar uma prostituta ou perturbar alguma coisa, ela liga o alarme e isso dispara ondas que avisam uma central, inclusive a polícia, que tem a informação de onde ela está, né, pelo GPS, e pode socorrer essa profissional aí da profissão mais antiga do planeta. Esses são exemplos que a gente desconstruir essa imagem do computador e pensar que a gente está envolvido nessa história também. A gente está projetando interface, projetando sistemas, projetando coisas que tem a ver com isso. Para a gente pensar um pouco nessa evolução, a gente pensar onde a gente está, como é que isso afeta o nosso trabalho como design, a gente pensar um passado não muito distante, os designers, né, tinham esse foco na tarefa, na atividade, na análise da tarefa, né, pensar a atividade, pensar a forma, a função, os materiais. Então, até fala, tem uma exposição no MoMA, algum tempo atrás, que falava do good design, né, o bom design. É uma exposição com aqueles projetos de design lindos, belíssimos, colocados em pedestais, com uma luz dramática em cima, e você não tinha a menor informação sobre o contexto de uso do produto. A gente faz produtos que são para serem usados, né? Não são para serem olhados e endeusados em pedestais. Ele fala isso, né? Essa exposição mostra um pouco essa visão que a gente tinha, né, da forma, da função do preso, um pouco a criação do objeto, nem tão preocupada com o contexto de uso daquilo e pensar que aquilo vai ter uma vida, vai ter uma relação com pessoas. Não quer dizer que a gente não pensasse nisso, mas isso é uma coisa muito presente, essa ligação com a forma do objeto, com o objeto em si, um pouco descolado do contexto de uso. Aí o produto, a gente via como a gente tem um produto, ele é resultado de um projeto, finalizou o projeto, a gente tem um produto, é resultado final. Hoje em dia, o que a gente tem, especialmente no campo do design de interação, design de experiência, que são áreas que estão já aí em efervescência, pelo menos nos Estados Unidos, pelo menos no começo dos anos 2000, né, como áreas específicas do design, esse foco de uso do produto ao longo do tempo, já tem essa noção de que não é só o produto fechado, entregou, botou na exposição, entregou e acabou. Né? Como esse produto se comporta ao longo do tempo, quando ele é usado pelas pessoas, que emoções ele desperta, que reações ele causa. Né? Isso é fundamental para a gente, que lida com uma mídia que evolui a cada tempo, que afeta as pessoas cada vez mais rápido. A gente pensar o telefone celular, um exemplo disso de novo. Né? Tem essa visão do produto, que o produto não é mais um produto fechado. No telefone celular, não existe um produto no telefone celular. Existe mesmo uma marca, você não tem o telefone da Motorola, como aquele telefone da Ericsson, 1947. Né? Você tem uma atualização de produto virtual com constante evolução e modificação o tempo todo. É um recorte. Você pega, congela um momento daquele produto, coloca no mercado, mas ele continua. Ele tem uma vida própria que evolui ao longo do tempo. Essa é uma maneira de a gente estar ligado que está andando. A gente tem que estar sempre correndo atrás desse desenvolvimento e pensando o que está causando as pessoas para ir aprimorando esse produto. Né?
Então, uma coisa interessante de dizer, essa semana eu estava desorientando um dos meus orientantes de doutorado, e aí a gente estava falando, ah, vamos botar o nome desse capítulo dos anos 80 ao 00. Eu falei, peraí, você entrou esse ano. São 4 anos de doutorado. Você vai se formar em 2011, já não é 00, é 10. Não é mesmo, né? Então, um doutorando, por exemplo, que tem 4 anos, né, de duração, né? Se dura, né? Se aguenta. No caso, né? No grande aqui do Mauro, os trabalhos na área de mídia, de novos mídias, são muito difíceis, muito mais difíceis para um aluno de doutorado que trabalha com as novas tecnologias, porque qualquer coisa que perdure 4 anos e seja original ao final de 4 anos é muito difícil hoje em dia. Então, uma questão que se coloca dentro dessa linha de pensamento é o designer que faz doutorado em mídia digital, questões ligadas a novos mídias, como é o desenvolvimento de um trabalho que seja original na defesa. Não
é
isso.
Uhum.
Só
para
a gente pensar.
Então tem essa área que já não é mais nova, mas que trata de design de interação e tem um foco muito voltado para essa coisa da experiência de relação com o produto, do produto com as pessoas interagindo através dos produtos, essa visão da experiência. Né? A Ana Baeta fala sobre isso profundamente. Fala que um dos objetivos é gerar valores e impressões dignos de lembrança, né? Com design de experiência. Não é mais gerar um produto, mas gerar valores e impressões dignas de lembrança. Isso é uma coisa para a gente pensar, que experiências são essas e que impressões são essas que a gente tem proporcionado através dos nossos projetos. Né? A gente, como design de mídia interativa, que acredito que a maioria daqui tem esse interesse específico, experiências a gente tem proporcionado, né? Em função desse contexto que a gente está, em função de como a gente se coloca nesse contexto, como a gente percebe, o que a gente propõe como projeto dentro desse contexto. Né? O que a gente tem hoje em dia? A gente tem um ambiente de conexão constante, a gente estava falando aqui do Orkut, de como a gente se apresenta, a gente está o tempo todo em rede, está o tempo todo, né, o outro estava falando, a gente tem que ficar no Google Talk o tempo todo para ver se teve alguma atualização. Isso é um pouco da síndrome que a gente vive hoje em dia, essa coisa está o tempo todo conectado, o tempo todo acessível, o telefone celular tem que ficar ligado o tempo todo, a gente tem que ser encontrável o tempo todo, localizável o tempo todo, tem que atualizar o currículo o tempo todo, tem que fazer tudo. O tempo todo tem que estar up to date. Né? Ao mesmo tempo, a gente tem essa perspectiva de pervasividade, ubiquidade computacional, as coisas estão cada vez mais interconectadas, penetrando umas às outras. Ao mesmo tempo, a gente tem essa complexidade dos sistemas, essa síndrome do canivete suíço, né? Não só da interface física, mas da própria compreensão do que é aquele objeto. E, ao mesmo tempo, a gente tem essa coisa da mobilidade. Né? Isso tudo, essa conjugação de forças aí, mais outras ainda, questões de privacidade, de o que é público, o que é privado, essa perda de limites. A gente trabalha em casa, mas trabalho não é para fazer em casa. A gente trabalha no escritório, mas no meio do escritório a gente começa a conversar com os amigos pelo Instant Messenger. Né? Os espaços são cada vez mais difíceis de perceber e de separar. Mas, na verdade, o que me parece que está acontecendo, a gente está tendo uma sobrecarga de informação e estresse. E a gente, como design que projeta para esse ambiente, de alguma forma pode estar contribuindo para piorar ou aprimorar isso, né? Para diminuir o estresse, para causa mais estresse ainda. Então a gente não se questiona se a gente precisa de fato seguir essa lógica e simplesmente segue, né? Tenta adaptar as tarefas, sem questionar se as tarefas são necessárias, a gente de alguma maneira está corroborando isso. Mas existem outros caminhos possíveis. Tem essa linha também, Calm Technology, que eu chamo de tecnologia sem estresse, na falta de uma tradução aí, não encontrei nenhuma tradução até o momento, procurando essa, que é uma ideia desse sujeito, o Mark Weiser, que é a mesma pessoa que trouxe esse tema, a ubiquidade computacional, na década de 80, pesquisador do Charles Fasco, já estava interessado nessa questão da ubiquidade computacional, de botar os computadores no ambiente, fazer com que eles pudessem conversar entre si, mas ele tinha essa preocupação de que não fosse uma coisa que gerasse mais estresse, né? Que fosse uma coisa tranquila. Né? Então ele com esse termo carro tecnológico, uma coisa muito bacana, né? Que ele tinha essa percepção, né? Que se a gente vai aumentar esse ambiente, a complexidade pode gerar mais desgaste ainda, porque exige muita atenção, muita concentração para a gente usar. Né? Um telefone celular é uma coisa que gera uma certa... um certo desgaste, o computador é uma coisa que gera um desgaste enorme, você ficar o dia inteiro sentado no computador. Se a gente pensar outras atividades que a gente fazia quando não tinha computador, um cara que fazia um projeto tipográfico na oficina, botando tipo de móveis, era uma coisa que tinha uma outra relação com o tempo, com o espaço, com o próprio ofício, e um outro tipo de concentração que era um pouco mais, menos desgastante, eu acredito. E ele fala que uma das questões fundamentais que o Mark Weiser coloca é exatamente essa questão do foco de atenção, né? Que a gente tem uma coisa central que demanda muita atenção, que exige a nossa concentração completamente, e tem um outro tipo de informação que a gente absorve que está na periferia, né? A gente tem essa coisa da visão periférica, que dá informações para a gente o tempo todo, que não exige muito esforço, né? A gente sempre está chegando, né? A gente está ouvindo coisa e não está prestando atenção no que está ouvindo. A gente está andando na rua e de repente ouve uma freada de carro, a gente não precisa ver o carro para a gente... alerta, né? Tem uma série de informações que dão uma certa segurança para a gente, e essa ideia da Calm Technology trabalha um pouco com essa questão do centro e periferia da atenção, né? O centro é uma coisa que demanda muita atenção, né? Exige mais atenção e por isso dá mais desgaste para a gente, tem uma tomada de decisão que passa pela racionalidade, enquanto a periferia ela exige menos atenção, ela trabalha sempre em segundo plano, mas está dando informação para a gente, e por isso mesmo, como dá informação sem a gente precisar de tanta atenção, ela gera menos desgaste. E a gente consegue ter tomado as decisões mais intuitivas. A Calm Technology trabalha exatamente privilegiando a periferia. Né? O próprio Weiser dá um exemplo interessante na época, ele falava isso, a videoconferência era uma coisa que era nova, né? Ele comparava com uma conferência por telefone, que a gente tem poucas informações, a gente tem só os sons, ficar concentrado ali. Quem já fez uma teleconferência aí por telefone sabe que é uma coisa chata, desgastante, uma coisa que a gente fica ali em volta do telefone, aquele bando de gente. Não consegue perceber o que vem o tom de voz, o que está acontecendo, tem que ficar. Existe muita atenção e dá um desgaste grande. Enquanto uma videoconferência, tem uma série de informações que estão passando em segundo plano, além do áudio, né? Você vê o cara falando, percebe a gesticulação dele, se ele está mais relaxado. Então, tem uma série de informações que a gente eventualmente nem presta atenção, mas ela está chegando para a gente. De uma maneira dá um certo. A gente tem informações de entorno que acrescentam para a gente informações que a gente precisa ficar prestando atenção para perceber isso. Né? É exatamente essa ideia de centro e periferia, essa possibilidade de deslocar a informação entre centro e periferia que está no centro dessa ideia de Calm Technology. Né? A gente privilegia a periferia como espaço de atuação. Então, tem essa ideia de que nem sempre ficar chamando atenção e exigindo atenção é bom, e nem sempre mais informação é necessariamente melhor. Né? A gente pensar um pouco essa concepção das mídias interativas, acho que são dois conceitos fundamentais. É um exemplo interessante para a gente ver, o Yahoo, aí no começo do Yahoo, em 97. O Yahoo surge como um mecanismo de busca, né? O posicionamento inicial dele é uma ferramenta de busca, né? Essa organização por diretórios, essa interface deles, né? Uma busca que está em cima bem discreta, na verdade. Em 99, 8 de maio de 99, já é isso aqui, uma coisa que tem uma interface bem mais complexa, muito mais informações, a gente precisa decupar isso aí, exige muito mais atenção para a gente poder utilizar isso aí. E isso aqui é uma coisa recente que eu tirei antes de vir para cá, na primeira página do Yahoo. Né? É um pouco assim no canivete suíço de novo. Né? Então, uma porção de coisa, uma porção de ferramentas, tudo bem. Ah, mas o Yahoo mudou de posicionamento, ele não é só uma ferramenta de busca. Né? Mas vamos ver então o concorrente dele, o Google, que também não é só uma ferramenta de busca. Tem muito mais do que isso. Essa é na mesma época que essa daqui. Surge o Google, ainda em versão beta. Uma interface super linda, claramente um mecanismo de busca, você tem poucas coisas a fazer aí, tem poucas dúvidas de como usar. Esse é o Google hoje. Uma evolução que o Google mudou muito, mas o posicionamento da ferramenta de busca permanece, eles não sofreram assim do canivete suíço, pelo menos nesse campo específico. Né? De alguma maneira, isso é uma coisa que nos deixa muito mais tranquilos de usar do que isso aqui. Né? Não é que eles não tenham várias coisas, eles têm isso tudo. Né? Tem tanta coisa quanto o Yahoo. O principal concorrente talvez esteja batendo o Yahoo facilmente. Mas eles conseguem manter uma fidelidade a esse princípio de não estressar a gente com o que não precisa, que necessário naquele momento, né? Com o foco específico que a gente precisa fazer naquele momento. É bem interessante. É, tem uma empresa nos Estados Unidos, a Amitivice, que trabalha com projetos dentro dessa linha. E eles colocam esse diagrama bem interessante sobre tipos de informação. Né? Eles classificam a informação, essa informação pública, você tem que... É, ela está sendo jogada para você o tempo todo, né? Demanda mais tempo para você decupar e interagir. É, no outro extremo, você tem uma que você também estão jogando as coisas para você o tempo todo, você tem que buscar informação e decupar também. E no meio do caminho, uma coisa que seria mais integrada ao ambiente, que trabalha bem dentro dessa linha da periferia da nossa cognição, que não exige tanta atenção, né? Que você consome ela na medida do necessário, ela não é intrusiva, né? Seria o ambiente que eles consideram ideal. Trabalha sempre dentro dessa linha de integração da tecnologia ao ambiente. Um exemplo de projeto que eles desenvolveram que eu acho brilhante é esse guarda-chuva. Né? Hoje em dia, quando a gente quer saber a previsão do tempo, o que a gente faz? Ou a gente vai na janela e tenta um chute, né? Que nem sempre é muito preciso, a gente tem um recorte do espaço que é muito pequeno através da janela, nem sempre a gente consegue ter a habilidade de perceber o que as nuvens querem dizer, o que o vento quer dizer. Então a gente não sabe. Eu seria um usuário típico desse produto. Eu não gosto de carregar guarda-chuva, acho um saco, acho uma coisa que atrapalha. E eu tenho um guarda-chuva pequeno, que ele praticamente é um acessório que só funciona para a mulher que fez escova, né? Só protege o cabelo, a cabeça, daqui para baixo fica tudo molhado. Então eu gostaria de ter um guarda-chuva grande, mas ao mesmo tempo eu odeio guarda-chuva e não quero carregar ele quando ele é necessário. Se eu não sei o que tempo vai fazer, eu não vou levar guarda-chuva. Acabo levando o pequeno que só protege minha cabeça e fico molhado a maior parte do dia quando chove. Né? Se eu tivesse um guarda-chuva grande, eu pensaria, pô, será que eu preciso levar hoje? Como é que eu faria? Ah, vou ver a previsão do tempo. Eu não assino jornal, então não tenho previsão do tempo no jornal impresso. Não tenho canal do tempo na minha casa, tenho que entrar na internet, ligar o computador, entrar na internet, procurar um site que tem a previsão do tempo. Aí olhar aquela previsão da semana inteira, achar o dia de hoje, ver o gráfico, ver o que aquele símbolozinho quer dizer. Uma série de informações que eu preciso processar para simplesmente assistir ou levar no guarda-chuva. Esse guarda-chuva está ligado com o mesmo sistema que atualiza o site, está ligado nesse guarda-chuva, ele envia os dados para esse guarda-chuva que interpreta. E se tiver a possibilidade de chuva, ele acende o carro. Você olha, eu vou sair de casa, guarda-chuva está abrindo, opa, tem que levar o guarda-chuva. E pronto, leva o guarda-chuva, não precisa levar o trambolho necessário, não precisa levar o que só protege a minha cabeça. Leva o que funciona, só o que eu preciso. Né? Eu acho genial essa ideia. Um exemplo muito interessante que eu coloco dentro dessa categoria de tecnologia sem estresse. Né? Não precisa fazer nada, eu simplesmente olho para ele, é o primo moderno daquele galinho que mudava de cor, né? Como mudava de cor. Então, a gente pensar um pouco como a gente projeta esses sistemas, qual é o limite, né, de mais funções? Será que a gente precisa de tantas funções? O que, que define no projeto? Qual o canivete que a gente vai fazer? Qual a interface que a gente vai fazer? O que, que a gente vai colocar? Mas isso aqui é bom ter. É bom ter. Vamos colocar vamos. Ah, isso aqui é bom também ter. Ah, o cara pode precisar disso. O usuário tal pode precisar disso. O usuário pode precisar daquilo. Então, vamos fazer um canivete que tem tudo. E ninguém usa essa jossa daí.
Quantas pessoas aqui têm um celular que tem lanterna?
O meu tinha.
Quantas pessoas não sabem se o seu celular tem lanterna? Mas sério, por favor, quem não sabe se tem lanterna? Quem tem certeza que não tem lanterna? É verdade? Hã? Eu acho que vocês têm certeza que tem lanterna, tem lanterna. Quantas pessoas aqui têm alguma ferramenta para pentear o cabelo? A bolsa? Quantas pessoas têm alguma ferramenta para pentear o cabelo? Quantas pessoas têm um absorvente interno, a bolsa externa? Quantas pessoas fizeram alguma coisa de assumir? Quantas pessoas? Vamos lá, pronto. Quantas pessoas têm um sacador de... Saca-rosa.
Dois
garrafas. Quem traria uma lanterna na bolsa? Quem traria? Não, uma lanterna é extra. Quer dizer, que a gente viu aqui, ó, e outras coisas mais. Por que, que meu celular não tem um preservativo? Né? É uma coisa que eu acho tão importante, tão necessária, um absorvente, um pente. Né? Aonde está o limite? O que a gente acopla mais ou menos? Né? O que, que faz? Se a gente abrisse as bolsas e as mochilas agora e comparasse os conteúdos, muitas coisas são recorrentes. Muita gente traz as mesmas coisas. Então, algum objeto para escrever. Né? Todo mundo tem alguma coisa para escrever sobre papel, não é? Por mais palme e laptop que esteja presente aqui, todo mundo trouxe algum objeto ou ganhou algum objeto para escrever em papel, né? Mas isso não temos, isso não é adicional nem no canivete, nem no palme, nem no celular. O que é que determina, né? E onde se para? Por que não mais? Por que o meu fogão não tem também uma torradeira? Né?
Pergunta. Não tem resposta nenhuma. Como eu falei, a gente tem, esse é um trabalho que está em fase inicial, que é o primeiro ano do doutorado, né? Estou, na verdade, levantando essas questões para a gente pensar junto aqui. Eu já tenho alguns parâmetros que eu acredito que a gente deve considerar quando pensa esses projetos de design de interação, design de experiência, especialmente nesse contexto que a gente está vendo caminho para essa ubiquidade computacional. Né? Uma delas é a adaptabilidade dos sistemas, né? A gente tem que ser passíveis de serem adaptados ao contexto, a gente não tem que ficar carregando tantas ferramentas ao mesmo tempo, a gente conseguir de alguma maneira ter sistemas que sejam inteligentes, possam ser adaptados à necessidade que a gente tem de fato. Né? Tem essa noção de contexto, a gente não tem que ficar o tempo todo lidando com o aparelho, com o sistema, configurando, buscando menus para desligar, ah, entra no cinema, desliga o telefone, ah, bota no silencioso, ah, faz não sei o quê. Né? De alguma maneira, a gente já tem tecnologia para isso, para fazer as coisas mais inteligentes, para serem sensíveis ao contexto, se adaptar ao contexto, não ficar exigindo da gente o tempo todo atenção, né? Deixar a coisa na periferia, a gente tem que ficar o tempo todo ligado, ah, meu Deus, será que eu desliguei o celular? Será que eu fiz aquilo? Será que eu fiz aquilo? Né? Possibilidade de customização, né? O que é fundamental para um não é fundamental para outro, então a gente tem que poder, de alguma maneira, escolher o que a gente quer, os produtos, né? Se eu quero canivete cheio de coisa, se eu quero pequenininho, se eu quero telefone que tem 20 funções, que tem isso, tem aquilo. Eu não sei quantas pessoas aqui sabem de fato todas as funções do seu telefone celular. Eu sei que eu não sei. Tem algumas coisas que eu olho e fico até com medo de mexer. Eu sei que eu não preciso delas, mas o meu celular vem com aquilo.
Você paga
por elas. Você paga por elas. Outro dia eu vi uma matéria do lançamento da nova versão do Office, né? Acho que o Bill Gates dando parabéns à equipe que tinha colocado. Não sei quantas funções novas, as funções já existiam há 3 versões, 2 versões anteriores. Ele nem sabia que tinha, porque são tantas coisas. Eles fazem pesquisar. O usuário normal usa, em média, 30 funções principais do Office inteiro. Só o Word, acho que tem mais de 500 funções, um programa só, né? Nem o Office. As pessoas usam o Office só 30 funções. Então, será que a gente precisa disso tudo, né? Será que a gente não pode customizar o que eu quero carregar no meu computador, o que eu quero dentro do meu aparelho? Essa questão do deslocamento do centro para a periferia, que eu acho que é fundamental, esse tipo de informações que a gente viu, né, de busca, a gente poder trabalhar nessa tensão entre um tipo de informação e outro, a gente projetar tendo isso em mente. Né, e esse paradigma do canivete suíço, dessa coisa mais específica, mais focada num tipo de função, né, essa concentração, essa especialização de funções, são algumas das características que eu estou colocando aqui para a gente pensar os projetos de interativo, tendo em vista esse vamos dizer, essa etapa que se anuncia aí de ubiquidade computacional, que as coisas deixam de ser um computador e estão presentes no ambiente, a gente vai estar o tempo todo imerso e interagindo com esse sistema, a gente vai estar, de fato, penetrado aí por essas coisas, penetrando as coisas com computadores, e como a gente projeta para isso. Né? E aqui eu trago uma frase do Aline Machado, que eu acho muito interessante para a gente pensar, e que acho que orienta um pouco o meu trabalho de pesquisa e como designer também, que a gente não ficar preso à lógica do mercado e dos objetos. Né? Hoje em dia a gente tem muito essa coisa de design de interface e usabilidade, a gente fica tentando adequar uma série de problemas que os sistemas apresentam sem nunca questionar se o sistema é necessário para começar. Se a lógica que orienta o desenvolvimento do sistema não está errada desde o começo. Né? A gente fica tentando resolver o problema do telefone celular, não questiona se precisa de ter um telefone celular com tanta quinquilharia dentro. A gente fica tentando melhorar essa interface, fazendo documentos assim, ao telefone, o controle remoto que tem 50 botões, a gente desviou para 20, será que a gente precisa de 20 botões ainda? Será que a gente precisa de controle remoto? Então ele fala um pouco disso, né? Ele fala do poeta dos meios tecnológicos, né? Que propõe que a gente explore outras maneiras de pensar o próprio objeto, né? Não endossar o preço industrial dele, mas na verdade subverter trazer um pouco um outro olhar sobre aquilo, questionar de fato se a gente deve seguir aquilo, se a gente não deve realmente ir na contramão e propor coisas completamente diferentes. É um pouco disso que eu procuro fazer com o meu projeto de pesquisa, com a minha prática profissional, e é um pouco disso que eu quero passar para vocês também. E é isso. Obrigado.
Eu tenho um questionamento, Mauro. Nós precisamos dessa tecnologia assim, pervasiva, e principalmente, especialmente, essa tecnologia sem estresse, que não vai exigir nossa atenção e que vai fazer coisas pela gente sem a gente estar completamente consciente. Será que isso não estaria, de certa forma, fazendo a gente perder poder em relação àqueles que estão projetando a tecnologia? Porque, na realidade, um computador não tem poder. Quem tem poder é quem vai criar aquela tecnologia e vai dizer o que a gente vai poder fazer ou não, sem ter consciência, né? Então, eu fico preocupado com as implicações éticas que existem nesses sistemas novos que vão estar fazendo coisas sem a gente ter noção assim, de que estão acontecendo, né? Por exemplo, no Orkut, voltando ao exemplo, se você coloca uma pessoa lá como paquera, clicou, adicionou a lista de paqueras. Beleza, você vai embora e tal. Se a pessoa também te adicionou na paquera, o Orkut manda uma mensagem. Ah, está rolando um clima de paquera entre você e blá blá blá, né? Não sei quem. E aí ele manda uma mensagem lá como se fosse um xaveco, né? Só que, sei lá, funciona. As pessoas, como elas se sentem? Elas sabem? O Orkut não diz que isso vai acontecer. Ele simplesmente faz.
É uma preocupação que está no centro, assim, o pessoal que estuda isso há algum tempo, né? Da segurança, da privacidade, até que ponto você está no domínio do aparelho, até que ponto o aparelho está dominando você. Exatamente o que você falou, as questões éticas que estão por trás disso, são preocupações que estão no centro do desenvolvimento disso também. Agora, eu acredito que esse caminho é meio que compulsório, a gente não tem como negar que isso vai acontecer. Né? A gente está vendo que não é só a tecnologia, a sociedade caminha para isso, né? Essa coisa da mobilidade, de estar o tempo todo conectado. A gente tem a opção de não estar. Né? Mas quantas pessoas você conhece que não tem celular?
Eu.
Você conhece algumas. Né? Conheço algumas também, mas são poucas, cada vez menos. Né? As pessoas têm a opção, mesmo as pessoas que têm telefone celular, têm a opção de desligar o telefone, de não ser encontrado, de não atender o telefone. Né? Essa é uma coisa que fica, muda, né? A sociedade está mudando. Né? E essas coisas estão caminhando junto. Uma coisa, é difícil dizer o que é causa, o que é consequência, né? Se é o ovo, se é a galinha, essas coisas estão caminhando. As questões éticas estão aí para a gente pensar. Eu acho que eu não tenho resposta para isso. Assim, mas é uma preocupação desde lá da década de 80, esse pessoal do Chatsworth Park estava preocupado com isso. O foco deles é ciência de computação, estava mais preocupado com criptografia, com sigilo de dados, mas a gente está vendo que essas coisas são complicadas. Outro dia tinha um sujeito nos Estados Unidos que estava processando o Google, porque o Google Earth tirou uma foto, né, acho que Nova York tem um campo de alcance muito mais aproximado, em que ele foi facilmente identificado saindo de um prostíbulo. Né? E causou uma complicação na vida dele. Né? E ele está processando uma tecnologia que não foi pensada para isso. Né? São satélites que estão aí para fazer várias coisas para a gente e estão usando para construir esse negócio do Google Earth. Né? Colocaram lá e o cara foi flagrado, né? Com sua intimidade. Né? Top 10 Naked People on Google Earth. Eles estavam no seu telhado das suas casas e foram fotografar das nuvens pegando sol. Não se escondem, não escolheram ser fotografados. Né? Essas questões estão aí para a gente pensar. E aí, vamos impedir que o Google Earth exista? Eu acho que não, mas como resolver isso eu também não sei. Mas é uma questão que está acompanhando essa discussão.
Eu tenho
uma pergunta que me ajuda um pouco dentro dessa temática. Só para não perder o fio da meada. De repente eu já pode responder. Será que estaria dentro da competência também do designer estar exatamente examinando esses usos, as implicações que esses objetos têm? Porque isso é uma coisa que, sabe, por que eu vou inventar um celular que para trocar de rádio eu balanço? Né? Que diferença que isso vai implicar na minha vida? Enquanto, por exemplo, no Rio de Janeiro a gente sabe que a gente volta e vê, tem que dar uma carteira com dinheiro do ladrão e às vezes com o celular do ladrão, né? Porque na hora que o cara te abordar, se não tiver o celular, você corre o risco de levar um tiro. Né? Então, quer dizer, efetivamente o quanto que se olha para esse público no ato do projetar, né? Quanto que se avalia o que, que esse público, que eu acho que é uma questão que é levantada aqui, mas que a gente também não tem muitas respostas dentro do campo de pesquisa do design. Quanto que os designers estão focando na área de pesquisa, né? O uso que é dado, né? E os múltiplos usos, as subversões, né? Como é que vocês veem isso dentro do campo de design? É da competência do design?
Eu vou falar o que eu ia falar antes, que eu acho que é interessante. Que, quer dizer que a academia, eu acho que tem um papel fundamental nessa hora, né? O professor, a academia, a universidade, a gente ainda tem um papel fundamental. Então, por exemplo, a gente está fazendo uma parceria com a Nokia, com o PUC-Rio, a gente está inaugurando uma coisa nova, que é uma disciplina dada pela Nokia e pela PUC em conjunto, para discutir o perfil do brasileiro, do chinês e do russo. A gente vai ter essa mesma disciplina sendo dada na China, no Brasil e na Rússia, sobre como é que o perfil do usuário do celular se modifica dependendo da cultura, do continente, do país, né? E a Nokia vai, e os alunos estão desenvolvendo projetos, vão ser propostos para a Nokia, que é uma visão da gente, da academia, dos alunos, professores, sobre o que é importante. Então é a chance que a gente tem de falar alguma coisa diretamente no ouvido de quem quer ouvir, né? Quer dizer, na verdade, a proposta vem da Nokia, que eu acho muito legal. A Nokia tem 25 mil pesquisadores ao redor do mundo. Eu acho muito legal isso. Não sei o quanto eles querem ouvir, ou eles querem dizer que estão ouvindo, né? Vamos ver essa questão. Mas é uma coisa que tem a ver com a ética, tem a ver com a interferência. Eu acho que é papel da academia pegar essas oportunidades, fazer bom uso delas, ao invés de tentar fazer com que a empresa fique satisfeita com o resultado. A gente tem que ir contra a maré. Eu acho que a gente tem que fazer o que realmente é necessário, é proposto. Eu já tive uma outra oportunidade de treinamento, a Nokia nos treinou, o laboratório da gente, lá na PUC, durante 3 meses. E, de certa forma, a gente se deixa seduzir um pouco pelo que a gente pode vir a fazer. Porque, claro, a gente adora essa coisa, né? E tem essa sedução inerente. Muito importante, quando a gente está fazendo um projeto que é exploratório, e que de fato vai ser apresentado lá na Finlândia, o resultado desse projeto vai ser apresentado em fevereiro na Finlândia. Então, os chineses, os russos, os brasileiros estão indo para a Finlândia apresentar para a administração da Nokia, né, os resultados do projeto. É muito importante que a gente mostre a nossa cara, a nossa marca. Então, eu acho que ética, atuação, proatividade, interferência, são palavras correlacionadas. Eu acho que está na hora da gente. Cada um que está no congresso de design da informação, que veio para cá com tanta dificuldade, com custos altos, com dificuldades de transporte, mas que está aqui fazendo parte desse congresso, é um sujeito ético por excelência, né? É um sujeito que se preocupa com a profissão, com a direção que a nossa profissão está tendo, com disseminação desses conteúdos, de um design melhor, com qualidade de vida melhor. Eu acho que essas pessoas é que tem que dar a direção. Eu acho que cada um de nós tem que fazer alguma coisa assim, senão a coisa vai mal. Acho que tem uma hora de responder isso.
A questão de pesquisa é sobre se a gente é, como a gente é envolvido nessa história, né, se a gente percebeu uma deixa, eu acho que, ao menos, vamos dizer, na teoria, vamos dizer assim, né, essa questão do design de experiência, do design de interação, já está antenado com isso de pensar o contexto de uso, essa coisa que você falou, brincando da realidade, né, do celular do ladrão, de entender as situações diferentes que tem de utilização dos produtos, não é o mesmo produto que vai ser usado da mesma forma em cada contexto, né? A gente, por exemplo, Anópolis, tem pesquisadores lá que estão preocupados com isso, estão rodando o mundo para ver o que acontece em cada cultura, vão para a Índia, vão para a China. Então, pelo menos no campo da pesquisa, né, é difícil dizer isso para o pessoal que está no escritório fazendo projeto, é uma outra realidade muito diferente, muito. Tem outras questões envolvidas que, em geral, são pagar as contas, né? Que nem sempre dá para ser tão poético assim, ou tão idealista assim, mas a gente percebe um discurso que está antenado com essa questão do contexto, de perceber, de colocar o design como responsável, sim, ou pelo menos não responsável de, né, como os meus alunos costumam brincar, de ser o cavaleiro Jedi que vai resolver todos os problemas, né? Mas de que a gente tem uma participação, sim, tem uma responsabilidade, sim. Tem que pensar assim, pensar mais só no produto, mas pensar nessa complexidade toda, e não fugir da raiva, não. para colocar isso em prática ainda é uma coisa que eu confesso que ainda não vi muito como fazer, não.
Posso fazer? A minha pergunta é em relação ao conforto, porque conforto é uma das principais propagandas, uma das principais promessas que as empresas oferecem quando estão querendo vender um novo produto. Mas eu acho que se a gente parar para pensar, essa questão do conforto, na prática, é um pouco questionável. Ou seja, você acha que essa ubiquidade, ela traz conforto, ela deveria trazer conforto? Ela traz mais conforto ou mais lucro para quem está vendendo? O conforto é importante realmente?
Acho assim, a proposta, pelo menos, vamos dizer, filosófica dessa linha de pesquisa aí, que trata da ubiquidade, é exatamente você criar produtos que sejam mais fáceis de usar. Tem um site da Vodafone, que é a Vodafone Future, que mostra alguns exemplos que eles estão pensando, que a gente percebe que a preocupação é, de fato, fazer coisas que sejam mais fáceis de usar, que a gente precisa ficar o tempo todo, sabe, apertando coisinhas e buscando menus, não sei o quê. Especificamente nesse campo de design de mídia interativa, acho que a preocupação com o conforto é uma questão principal. Né? Não é só uma questão de vender tecnologia. De fato, fazer uma coisa mais fácil, mas, sabe, como a eletricidade, o climático é muito interessante. A gente hoje em dia acha que é corriqueiro, assim, o desenvolvimento da tecnologia. A gente vai no banheiro, liga... A Nicolás fala muito disso, né? Você liga a água, cai a água do seu chuveiro, você toma um banho. Você não para de pensar a quantidade de tecnologia que está envolvida para fazer essa coisa tão corriqueira. Quer fazer isso e caiu um jato d'água na sua cabeça, né? Eu acho que quem está trabalhando com essa questão da ubiquidade está um pouco com esse norte, assim, de fazer uma coisa que seja tão fácil de usar quanto isso. Chegar em casa, apertar a parede assim e acende a luz. Né? Uma tecnologia super corriqueira para gente que uma criança de 3 anos sabe fazer e que tem uma coisa complicadíssima por trás, né? A engenharia sabe dizer, mas acho que o horizonte que se procura é um pouco esse. Claro que tem uma série de questões por trás que tem a ver com o mercado, isso é só para gerar lucro, são questões que, sinceramente, são difíceis de responder, porque é uma questão da sociedade, né? Do design, nem é da ubiquidade computacional, nem é da tecnologia, é uma questão da sociedade que a gente vive.
Até a própria democratização dessa ubiquidade, né? Que não é todo mundo que chega em casa e pode apertar um botão e acender uma luz. Né?
O que é um botão?
A realidade do Brasil ainda não é essa, né?
Chega assim.
Eu acho interessante, né? Com essa história que você está falando das ferramentas suíças, né? E eu estou tentando imaginar com a minha experiência como usuário de tecnologia, por exemplo. E eu acho que, à medida que a gente começa a simplificar, tem um papel muito importante, né, nessa coisa do usuário se sentir mais confortável com o produto. Mas olha que interessante, recentemente eu comprei um robôzinho que ele é um aspirador de pó na casa, né? Então ele tem visão, ele não cai das escadas, ele que sabe quando encontra perto mesa, é uma coisa super interessante, só de olhar, né? Usa um algoritmo tipo aleatório para navegar a casa, né? Consegue 3/4, assim, e depois quando ele está cansado volta para se recarregar. Então ele tem um cuidado desse. Então é incrível, né? Mas veja só, esse robô da iRobot, eles trabalhavam com materiais para militares, né? Agora eles estão trabalhando na linha do dia a dia, né? Do México, né? Mas o que eles fizeram foi exatamente isso. Ele tem a possibilidade de, quando você pega o robôzinho, o que é que você quer? Você quer usar o robô? Você não está querendo mais nada, tem um formulário e tudo. Eu só tenho 3 botões, né? O robôzinho só tem 3 botões, olha só. Eu aperto o botão limp e o robô começa. Mas daí eles entendem que, passada aquela ansiedade, você quer fazer mais com aquele robô. Ó, eu quero que o robô ele saia de 5 da tarde, se eu não estou em casa, né? Estou trabalhando, né? Estou indo para aula à noite. Então, quando eu saio, eu quero estar com o robô fazendo isso lá em casa. Mas hoje eu não aprendi a programar o robô. Por quê? Não tive tempo. Contudo, o pessoal lá já entende que eu, a um certo ponto, né, eu vou me voltar para essa. Então já está disponível, existe um controle remoto. Então quando eu chegar em casa, talvez, agora daqui a um mês, sei lá, um dia eu estou sentado em casa, tomando um suco de laranja, não vou aprender como programar isso. E talvez eu vou adorar, né? E o robôzinho, então, tem essa coisa. Outra coisa que eu acho que é importante...
Você deixa
eu
ligar,
deixa eu ligar. Ele está ligado já lá, né? Porque ele está em sistema hybrid, né? Então, Mas ele tem essa estrutura, ele não está gastando energia, porque ele está se recarregando, o aparelho está ligado lá, mas ele não está gastando energia no sentido de ele, né, ele tem um sistema sensor, não, hoje não estou mais carregando, estou carregado, ele paga. Né? Mas outra coisa, então isso chama, você pode lá na internet, chama-se Roomba. É até um nome assim bem interessante. R-O-O-M-B-A. Eu pensei até que fosse argentino, brasileiro. Então, a outra coisa que eu quero falar, para o design é importante observar essa relação de é importante que a gente crie um sistema de calma, né? E ao mesmo tempo a gente também dê oportunidade para o usuário depois poder continuar a customizar. Até a Google, por exemplo, que se você vai usar a Google até 2007, ela é simples, né? Mas eu estava estudando francês, né? Então o que eu fui? Eu fui na Google, aí tem um story de língua. Eu comecei a customizar a interface da Google. Aí todo dia tem agora uma sugestão na palavra em francês para mim. Aí tem um som, aí eu clico, aí faz, sei lá, alguma coisa. Bonjour. Eu digo, ah, bonjour, alegrei. Então começa, ele, até a Google já está percebendo essa necessidade do usuário de customização, não sei dizer. A outra coisa que eu acho fundamental para nós, e tudo complementando essa coisa que a gente está falando aqui, essa ubiquidade, né? Às vezes, por exemplo, eu passei usando um celular velho, por acho que uns 5 anos, um celular velho, que nem a bateria prestava mais. E estava no bolso, só queria ligar, porque eu queria mais um celular novo, cheio de câmera, eu ligava, não quero isso não. Mas daí eu peguei um celular novo e o meu morreu, né? Aí a Motorola me deu gratuito, R$400 o celular, porque eu renovei um plano de 2 anos com o Iceberg. Mas aí vem uma coisa interessante, eles preveram que talvez eu possa utilizar algumas funções. Por exemplo, eu posso assistir a CNN ao vivo naquele celular. Né? Eu não gosto da CNN, particularmente, porque eu estou já correndo informação, de coisa ruim do mundo, eu quero nem saber. Mas eles têm o quê? Piadas, o canal de piadas. Quando eu vou pro médico, tem coisa melhor? Você está ali, você liga o canal de piadas, está escutando, aí você vai começar a relaxar. Eu não tinha nunca imaginado que eu iria jamais querer ouvir piada no escritório do médico. Né? Mas, então isso aí é uma forma até de prever necessidades, né? E eu já encontrei essa função, e daqui um dia eu vou estar contando piada também, maravilhosamente, eu espero. Mas o designer tem que ter essa preocupação também de ser um pouco visionário e tomar riscos, né? De jogar para frente essa coisa.
Mas será que é prever ou é criar?
Eu acho que é criar. Eu acho que não é criar, não. Eu acho que é prever, porque os usuários às vezes não sabem o que quer.
Mas sim, você vai dizer a ele o que ele quer. Então você está criando.
Você vai trazer a conscientização às vezes, né?
Mas
eu, olha,
se você
for olhar o pensamento dos departamentos de marketing, que geralmente são quem propõe essas ideias de bota um canal, bota uma coisa ou outra, você vai ver que o pensamento é muito mais de criar necessidade, não de descobrir a necessidade latente. Porque, veja só, como é que você... Tudo bem que você gosta, não estou dizendo que seja ruim para você não, mas como é que você vai ter uma necessidade latente de assistir a um canal de piada no seu celular? Como é que você vai ter a necessidade de uma coisa que você não sabia que existia? É impossível que essa necessidade fosse latente, assim, no sentido latente. Isso foi uma coisa que foi criada, essa necessidade para você. Entendeu? Foi lá, ó, por que você não faz isso? Sugerida... E aí você comprou a ideia. Não que seja ruim, mas eu acho que a ótica é muito mais de oferecer possibilidades novas e criar necessidades do que de descobrir necessidades que estavam escondidas.
A gente tem que discutir até o que é o conceito de necessidade.
Né? Pois é.
Aí... A crédito já começa aí, né? O iPod acho que é um exemplo bem interessante. O iPod é uma invenção já bastante antiga. Às vezes o Steve Jobs faz o iPod. E aí agora é uma coisa, todo mundo tem necessidade de ouvir música em tudo quanto é lugar. Eu não tenho um iPod, mas tenho a maior vontade de ter um iPod.
O celular também é essa coisa.
Passa a ser necessário, mas o desejo meu. Desejo é uma coisa necessária, o supérfluo é necessário.
A gente está falando muito de funções, de software, mas tem a questão do hardware também, que é muito interessante. Outro dia, o Bernardo Arras teve aqui uma visão de semiótica da Sorbonne, acho que é o diretor, né? Bernardo é diretor do departamento de semiótica, pelo menos ele coordena um grande laboratório de semiótica na Sorbonne, e ele estava falando da cultura do polegar, que o polegar não foi um dedo feito, né? Não foi pensado, não foi criado para ser um dedo indicador, né? Ele é um dedo de oposição, de pega, né? No entanto, a cultura do videogame fez com que vocês, uma geração mais ou menos da cidade, assim, alguns de vocês, ficassem com um manejo fino através do polegar, coisa que o pessoal da minha geração não tinha. O polegar não tinha mais. Você não sintoniza o rádio com o polegar, né? Você sintoniza o rádio com um indicador, né? Tá certo?
Como assim sintonizador de rádio manual?
O pessoal da minha geração, a gente entende manejo grosso e manejo fino, tá? Manejo grosso era o botão do seletor de canais até chegar na estação, mais ou menos. E o manejo fino era dado para sintonizar certinho. Naquela coisa que pegava bem.
A frequência, né? Limpa.
Como ela entendeu, a turma também, poucos representantes. E o polegar, hoje em dia, ele tem uma atuação muito interessante, que é no texto, mensagem de texto pelo celular. Que é. Quem aqui digita com o polegar? Quem pega o celular feito um feito orando tão
geralmente
vamos aqui proceder a essa fase. Mas muita gente ainda faz assim, pega com a mão e ainda faz assim no indicador, né? Então temos duas fases ainda de movimento do homem, né? Isso é muito interessante, Quer dizer, toda essa cultura tecnológica, todo esse desenvolvimento também nos atinge na nossa performance de manejo, de habilidade física, de atenção, né? A audição da gente, quem, poxa vida, quando toca a musiquinha no nosso celular, aquilo é diferente. Você hoje em dia tem uma audição diferenciada para tons. Para tons, coisa que a gente não tinha alguns anos atrás. Vamos pensar nisso. Né? Todo mundo aqui se altera quando ouve. Por quê? Mensagem, uma caixa de alguma. E todo mundo toca mais ou menos igual. Né? Então, são coisas que nos atingem igualmente e que estão diferenciando a nossa percepção. Não só estamos falando de software, estamos falando de toda a gama de sentidos. Né? Quando o Mauro fala, por exemplo, na coisa do centro da periferia, eu fico pensando que é como você dirigir um carro em alta velocidade. Você se liga e fica ligado e a atenção fica. Você está dirigindo de uma maneira totalmente diferente de quando você dirige com baixa velocidade, né? Que você vê o entorno, tá certo? É um pouco isso, quer dizer, o calm technology é você tirar um pouco o pé do acelerador e passear. Dirigir passeando, vendo a vista, né? Vendo o que está. Tendo a impressão do lugar, não apenas focando se ficar da frente vai frear, não se frear, eu bato na traseira do caminho, eu estou colado nele. É um pouco essa sensação, né? Eu acho. Não sei, eu acho que tem essa coisa dos hardware que é muito importante também.
Eu queria falar um pouco.
Quanto tempo mais a gente quer?
Aí pode falar. Isso deve estar errado. Na minha vida, eu torno 13h30 para a sessão de
ponto. Quanto tempo a gente tem?
Nosso tempo acabou 15 minutos.
Tá bom.